Domingo é dia da primeira fase da FUVEST. O curso mais concorrido do país, mais uma vez, será Medicina, segundo relação candidato vaga, que foi a informação mais recente e locais de prova, não é? São as informações mais recentes divulgadas pela FUVEST. E eu converso com o professor Renato Freire, diretor da FUVEST. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. A gente vai falar dessa data que está importante. É um frio na barriga, né? Para estudante, para pais que ficam acompanhando o preparo dos alunos o ano todo. Aconteceu agora o Enem e essa data da FUVEST é muito marcante para os estudantes, né? Então, é uma mistura de ansiedade com nervosismo. Toma conta também do diretor da FUVEST esse tipo de sentimento, professor Renato?
De certa forma, sim, né, que a gente acompanha a ansiedade e a angústia de alguns candidatos, mas a gente se prepara ao longo de todo o ano, né, o processo ele começa desde o início do ano, na elaboração das questões, na preparação dos locais, para deixar tudo bem estruturado para o candidato ter as condições as mais iguais possíveis e as melhores, para que ele possa ter o melhor desempenho e ser selecionado somente baseado no seu conhecimento acadêmico.
Uhum. Nesse momento, qual é a preocupação maior de vocês que estão preparando todo o planejamento para colocar em prática esse que é o maior vestibular e mais concorrido vestibular do país?
A gente se preocupa com candidatos que não leram adequadamente o manual. Então, a gente tenta ainda divulgar, e essas entrevistas com vocês ajudam bastante, para o candidato se informar, acima de tudo, lendo o manual. Lá tem todas as informações que ele precisa com relação ao horário e às normas de execução da prova. Uhum. Manual é uma coisa que, infelizmente, o brasileiro não está muito acostumado a ler, né? Resolve pular algumas etapas, e aí a pessoa pode ter algum problema em função disso. Então, a gente se esforça bastante aqui na reta final para que todos os candidatos também tenham todas as informações necessárias para poder fazer o exame.
Uhum. Bom, nós temos algumas informações que são muito importantes, algumas novidades este ano. A informação mais recente, eu falava há pouco, professor Renato, foi a divulgação candidato vaga dos cursos e também os locais de prova. Quer dizer, isso aí tem que estar, é a informação que tem que estar aí conferida neste momento, pelo candidato
isso.
Já.
A gente até recomenda que, se ele tiver condições, ele visite o local uhum. com antecedência. Ele já sabe onde que é, então, por exemplo, se ele não puder ir durante a semana, mas no dia antes, no sábado, ele vá, ele estude quais são as rotas, se ele tiver algum problema no transporte ali, se ele tem alguma alternativa, para não correr nenhum risco, que acima de tudo, ele precisa estar presente para poder fazer a prova, né? Então, conhecer o local e se certificar que vai conseguir chegar lá a tempo é um passo fundamental.
Muito bem. Sabendo o local de prova, horário de abertura e fechamento dos portões, horário de abertura?
Os portões vão ser abertos a partir do meio-dia, meio-dia e 30, dependendo da escola. Mas meio-dia, a maior parte delas está com a escola, com o portão aberto.
O que é que eu posso levar ou o que eu devo levar para o vestibular?
É fundamental levar um documento oficial com foto e uma caneta esferográfica de tinta azul. A FUVEST pede que a prova seja feita com caneta de tinta azul. Ele pode levar também borracha, lápis, régua para ele usar nos rascunhos deles. Mas o que é fundamental é o documento com foto e a caneta esferográfica de tinta azul.
Muito bem. Se por acaso o aluno, professor, me surgiu essa dúvida, preencher com a lápis, né, com lápis e não com caneta azul, não pode?
Não pode.
Não pode.
A folha de resposta dele tem que ser feita com tinta azul, nem caneta preta, nem lápis. O que vale, o que está determinado no nosso manual, é que ele faça com a caneta azul.
Muito bem, não vamos confundir, porque no Enem era caneta preta, né, professor?
Isso,
era caneta
isso.
preta.
É. Isso, exatamente. A FUVEST tem essa particularidade, que é uma das informações que eu estava mencionando, que é importante dele ler o manual para ele conhecer o processo. Você estava dizendo, né, ele começou, a gente pode dizer, uma verdadeira maratona com as duas finais de semana lá do Enem. Tivemos a VUNESP, a Unicamp, cada um desses processos tem particularidades que o candidato precisa estar atento a esses detalhes que pode fazer diferença para ele.
Bom, números que eu destaquei há pouco são 127.786 inscritos, incluindo treineiros, não é? Que disputam 8.362 vagas distribuídas em 183 cursos de graduação. São mais dos 2.785 vagas pelo SISU.
Exatamente. Na somatória, a USP tem mais de 11.170 vagas.
Mas a maior parte é através do vestibular da FUVEST. Isso que é importante destacar, não é?
Exatamente. Aproximadamente 75% das vagas da USP são disputadas pela FUVEST. São duas portas de entrada, que a gente pode dizer assim, para a USP. Independentes, o candidato que tem interesse pode prestar os dois processos. E como torcer para que ele seja aprovado nos dois, ele pode escolher depois por qual porta ele quer entrar.
Ah, seria muito interessante, né? Mas pode, tem duas possibilidades, portanto.
Exatamente.
Muito bem. A gente falou muito ao longo aqui da programação na Rádio USP, dos livros exigidos, das obras, né? Tem novo livro exigido no vestibular. Esse ano houve uma mudança na lista de livros, portanto, no lugar de A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, será cobrado outro livro, só que do mesmo autor, A Relíquia. E a gente falou muito sobre isso aqui, né? Eu só gostaria de comentar e outras particularidades deste vestibular?
Isso, com relação às obras, né, a FUVEST, a Pró-Reitoria de Graduação, sempre divulga uma lista dos três anos seguintes. Então, já a gente, na sequência, já vai divulgar para os próximos três anos, e ano a ano tem alteração de uma obra e é divulgado com antecedência para o aluno poder já ir se preparando, a escola poder já se preparando. Com relação ao exame específico desse ano, a gente teve aquela modificação na segunda fase, que é um pouco mais significativa, né? Ao invés de três dias de prova, agora a gente tem dois dias. E aí, português, onde que a interpretação de textos e a leitura também é importante, ganha um destaque, porque acaba sendo a prova que é executada de forma igualitária por todos os candidatos que vão estar sendo convocados para a segunda fase. E o segundo dia a gente vai ter as provas mais ligadas com a parte específica da carreira que ele optou. Para a primeira fase, a princípio, que é o interesse mais imediato agora, a princípio não tem nenhuma mudança na estrutura da prova. O que já tem sido aplicado nos últimos anos, o conhecimento geral, a distribuição entre as disciplinas, a gente está mantendo sem nenhuma surpresa, sem nenhuma grande modificação para o candidato.
Muito bem. Nós teremos aqui uma programação especial no domingo a partir, né? No domingo à noite, logo após a prova, mostrando correções das provas, comentários dos professores aqui na programação da Rádio USP. O professor, inclusive, Renato Freire, participa mais uma vez para fazer um balanço do vestibular que vai ter acabado, né, de acontecer. E um aspecto importante, professor, assim que acaba a prova, o aluno já fica sonhando com gabarito, com resultado oficial. E quando é que ele sai, qual é a data?
Isso, desde o ano passado a gente estabeleceu que a gente vai divulgar, assim que o último candidato encerrar a prova, a gente já vai divulgar tanto os cadernos de questões, as questões, como os gabaritos, as respostas oficiais. E como o exame começa aproximadamente, o portão fecha a 1 da tarde, tem que ficar bem claro, a partir da 1 nenhum candidato entra na escola, mas até as provas serem distribuídas, tem uma diferençazinha aí de tempo, e tem alguns candidatos que têm necessidades especiais que eles acabam tendo um tempo adicional. Então, a partir de 19h20, por aí, já terminou o exame, então a gente está prevendo para divulgar isso a partir das 19h30. Então, às 19h30, ele pode entrar lá no nosso site, que as provas e os gabaritos vão estar lá à disposição deles. Esse serviço que você comentou aí da correção é importante até para talvez ele entender eventualmente aí alguma questão que ele possa ter ficado na dúvida durante o exame. Mas a resposta já vai estar sendo divulgada junto com o caderno de questão.
Muito bom. E aí a lista de aprovados na primeira fase, quando deve ser feita?
A divulgação dos aprovados e convocados para a segunda fase vai ser no dia 10 de dezembro.
10 de dezembro. Muito bem, também é uma data importantíssima, não é? E uma última informação, professor, esse ano o FUVEST usa reconhecimento facial para identificação de candidatos. Eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre isso, também sobre essa tecnologia, claro, para, de alguma maneira, agilizar a identificação dos alunos, evitar fraudes. É uma novidade importante da gente destacar também.
Isso, a FUVEST sempre investe na segurança e no conforto, vamos dizer assim, do candidato do processo. Uhum. E essa tecnologia que a gente adotou esse ano já em outros exames menores que a Fundação promove, visa exatamente isso que você comentou, de ser mais ágil e menos invasivo para o candidato, que coletar impressão digital, por mais que essas tintas hoje em dia sejam um pouquinho mais fáceis de tirar do dedo, é sempre um processo um pouco mais invasivo e acaba demandando um pouco de tempo e atenção do candidato. Retirar uma foto, a gente tem aí os tempos médios ao longo desses exames que eu mencionei, é por volta de 10 a 20 segundos que a gente faz esse processo, uhum, sem nenhum contato físico. E adicionalmente, em termos da segurança, o software está capacitado para detectar mais de 80 pontos na face, na cabeça como um todo do candidato, para distinguir ele até de pessoas com similaridade muito grande e eventualmente até irmãos gêmeos. Então, o processo garante que aquela pessoa que está executando a prova vai ser a mesma que vai estar fazendo na segunda fase e depois aquela que vai fazer a matrícula aqui na USP, para afastar qualquer tipo de tentativa aí de alguém fazer a prova no lugar de outra pessoa ou algo do gênero. Então, com isso, a gente ganha agilidade, conforto e segurança para o processo.
Uhum, agilidade é importante também. Muito bem, além, obviamente, da segurança. Última dica, professor, para os alunos. Dá tempo ainda de fazer uma revisãozinha hoje, sábado? Quando é que tem que desligar os botões e descansar? Porque também tem que descansar, né? Porque tu não pode chegar no vestibular exausto.
Olha, o meu conselho é que ele já começasse a focar mais agora na preparação emocional do que a acadêmica. A gente está a poucas horas já quase da prova, é importante dele também estar preparado emocionalmente e não estar exaurido, como você mencionou, né? Então, a não ser que seja alguma coisa muito pontual que vá ser feita de uma maneira relativamente rápida pelo candidato, acho que agora é a hora dele desligar um pouquinho, como você mencionou, buscar um equilíbrio aí emocional, um descanso físico. E a prova é longa, né? Eles vão começar a prova a 1 da tarde e são 5 horas de prova, com 90 questões, com 5 alternativas. Então, o meu conselho é que já está no momento dele pensar mais de chegar lá bem fisicamente e emocionalmente.
Uhum, é uma ótima dica. Quem tem filho que está se preparando, a minha menina é treineira, vai fazer, né, o ano que vem é que é para valer. E muita gente está na mesma situação, vendo o esforço dos alunos e a ansiedade, porque ela vai crescendo nesse período. Então a gente tem que fazer isso aí, ajudar a relaxar agora, porque o que aprendeu, aprendeu, né, professor? E agora...
Exatamente.
E se achar que tem que, vai ter que... Um vestibular vai mostrar se ele se preparou suficientemente ou se ele vai ter que enfrentar, porque os alunos enfrentam às vezes mais de um ano, dependendo do vestibular. Falei de medicina, 115,2, candidato vaga, relação candidato vaga, psicologia 61,8, relações internacionais 51,5, enfim, tem a lista, é só você ir no jornal.usp.br, nosso portal, todas as informações sobre o vestibular FUVEST 2019. Boa sorte a todos, que dê tudo certo, é o que a gente fica torcendo, porque o esforço é conjunto dos alunos, dos pais que acompanham e de vocês que preparam esse grande vestibular, professor.
Isso, a gente está bastante ansioso, a USP está ansioso para receber os novos alunos no ano que vem, uhum, que é o que renova a nossa universidade, o que renova o nosso estado e nosso país, né? Então, que a gente consiga fazer um processo bom para todos, que os melhores candidatos estejam aqui com a gente o ano que vem.
Exatamente.
Para todos, boa sorte e tranquilidade a todos.
Muito obrigada, professor Renato Freire, diretor da FUVEST, que volta a conversar aqui com o ouvinte da rádio logo depois da execução do vestibular, às 7:30 da noite do domingo, em nossa programação especial. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço.